Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco dormiu bem durante a noite de ontem e agora está em repouso. Foi o que comunicou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Não há palavras para definir uma mãe ou pai que perde um filho. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde a esposa é viúvo. A criança que perde um dos pais é um órfão. Mas para um pai ou uma mãe que perde um filho, não há palavra. É o que escreve o Papa Francisco na revista mensal Piazza São Pedro, que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana, respondendo, como todos os meses, a uma das cartas que lhe são dirigidas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco dormiu bem ontem à noite e agora está a descansar. O boletim da sala de imprensa da Santa Sé afirma que a tomografia computadorizada mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar e os exames de sangue são bons. Esta é a atualização da sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, sobre o estado de saúde do Papa, que está hospitalizado na Policlínica Gemelli desde 14 de fevereiro. O boletim médico da noite passada destacou um leve melhoramento. A tomografia computadorizada de tórax revelou evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. A oxigenoterapia de alto fluxo continua, de acordo com o comunicado de imprensa noturno da equipe médica, assim como a fisioterapia respiratória. O prognóstico permanece cauteloso. Não há palavras para definir uma mãe ou o pai que perde um filho. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde a esposa é viúvo. A criança que perde um dos pais é um órfão. Mas para um genitor que perde um filho, não há palavra. É o que escreve o Papa Francisco na revista mensal Praça São Pedro, dirigida pelo padre Enzo Fortunato, que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana, respondendo, como todos os meses, a uma das cartas que lhe são dirigidas. Esta é a de uma mulher que experimentou a maior dor, ver o seu próprio filho morrer. A tragédia de Cinzia, uma mãe romana que perdeu seu filho de 21 anos num acidente de carro, comoveu o Santo Padre. Jesus, que chora conosco, semeará nos nossos corações todas as respostas que buscamos. É a mensagem do Papa, elaborada nos dias anteriores à sua hospitalização, que, citando São João Paulo II, escreve: não há mal do qual Deus não saiba tirar um bem maior. Nas páginas de Piazza San Pietro, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon, relata a difícil situação em Myanmar, o compromisso da Igreja e os constantes apelos do Papa Francisco pela paz num país devastado pelo conflito. O encontro que cura é o título da contribuição da irmã Simona Brambila, missionária da Caridade, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que conta como a experiência de um Deus de joelhos nos transforma em irmãos e irmãs capazes de compaixão e acolhimento.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Virgem Maria, estamos reunidos na Praça de São Pedro para dirigir-lhe a nossa oração confiante e coral, para que Deus conceda ao Papa Francisco retomar o seu serviço apostólico o mais rápido possível, na integridade das suas forças físicas e com aquele dinamismo pastoral que o caracteriza. Assim, o decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re, abriu com essas palavras o terço pela saúde do Papa, rezado às 21 horas, hora local de Roma, de quarta-feira, dia 26 de fevereiro, na Praça de São Pedro. Pela terceira noite consecutiva, fiéis peregrinos, sacerdotes, religiosas, cardeais, bispos e membros da Cúria Romana se reuniram à frente da Basílica de São Pedro para apoiar com orações o pontífice, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Sob um céu nublado, os fiéis contemplaram os mistérios gloriosos. Entre os braços abertos da colunata de Bernini, os membros da Igreja rezaram dezenas, muitos com terços entre os dedos, mãos postas em oração, olhos semicerrados. Estavam também crianças a dormir em carrinhos de bebê e os fiéis de diferentes países reunidos na praça para rezar pelo Papa. O leitor anunciou os mistérios gloriosos e depois leu o Evangelho segundo São Lucas. O cardeal Re concluiu a oração pedindo a Deus que conceda sempre aos fiéis saúde do corpo e do espírito e invocou a gloriosa intercessão de Maria Santíssima, sempre Virgem, para que nos salve dos males que agora nos entristecem e nos guie para a alegria sem fim. Por fim, foi cantada a oração Oremos pro Pontífice para que Deus dê a Francisco vida e saúde e o faça feliz na terra e o preserve de todo o mal. A importância de sentir-se família é o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma, que no início da tarde desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, às 13 horas, hora local de Roma, presidiu a Santa Missa na Capela São João Paulo II da Policlínica Gemelli, onde o Papa está internado há dias. Na introdução da missa, as palavras do padre Núncio Curau, assistente de pastoral da equipe do pastoral, para salientar que o Papa está ciente dessa celebração, é grato por ela e está espiritualmente unido a ela. O cardeal, que já havia celebrado na terça-feira passada uma missa pela saúde do Papa na Igreja de Santa Maria Addolorata na Piazza Buenos Aires, em Roma, enfatizou quantas iniciativas de oração estão a ser reorganizadas nestes dias em todas as partes do mundo para apoiar o Santo Padre nesse momento de provação. Na sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho segundo São Marcos da liturgia desta quarta-feira. Quem não é contra nós é por nós. Jesus observou Reina, interpretando a passagem do capítulo 9 do Evangelho segundo São Marcos, mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que, com grande generosidade, ele concede. E acrescentou que nós realmente sentimos que somos uma grande família. Experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conhecemos, mas estamos todos aqui pelo mesmo motivo. É lindo experimentar esse poder da oração. Uma oração que o cardeal convida a ser estendida ao mundo inteiro. Recordou a insistência com que o Papa Francisco rezou especialmente nos últimos meses pela paz, enumerando os vários conflitos, um a um. É importante, insistiu o cardeal Reina, rezar, dilatar o coração a Deus e, mesmo antes disso, experimentar que Deus dilata o nosso coração. Quando chega o momento de fragilidade, de doença, quando experimentamos o quanto a nossa natureza é limitada, imediatamente com todas as nossas forças nos agarramos a Deus. E fazemos isso com sinceridade do coração, porque sentimos um desejo pelo infinito que já está colocado no nosso coração. Ser um só coração e uma só alma é o desejo do vigário Reina, ecoando o que é relatado nos Atos dos Apóstolos sobre a primeira comunidade cristã. Em particular, em relação ao nosso bispo, pedimos que o Senhor lhe devolva a saúde o mais rápido possível e permita que ele continue a liderar a sua santa Igreja que possa desfrutar do seu magistério, da sua profecia. O que pedimos por ele, pedimos por todos os cristãos do mundo inteiro, concluiu dizendo o cardeal Reina. Cerca de 7 mil pessoas morreram em combates desde que o movimento 23 de março, mais conhecido por M23, apoiado pelo Ruanda, iniciou novos avanços em janeiro no leste da República Democrática do Congo, RDC. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela primeira-ministra da RDC durante uma reunião de alto nível do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que decorreu em Genebra. Judith Tuluka disse ainda que a guerra deixou cerca de 450 mil pessoas sem abrigo após a destruição de 90 campos de deslocados, segundo reportou o jornal britânico The Guardian. No início do ano, o M23 embarcou num rápido avanço no leste da RDC, lutando contra o exército congolês e capturando duas das maiores cidades da região, Goma, capital da província do Kivu do Norte, e Bukavu, capital da província do Kivu do Sul. Foi a pior escalada em mais de uma década do longo conflito na região e corre o risco de atrair países vizinhos e levar a uma guerra regional. O conflito, que continua apesar dos apelos por um cessar-fogo, agravou a situação humanitária na região, refere a mesma fonte. Cerca de 30 organizações internacionais apelaram nesta sexta-feira ao congelamento do financiamento da Líbia pela União Europeia, depois da descoberta de uma vala comum no extremo sul do país, no início deste mês. O corpo de 28 migrantes africanos foram encontrados numa vala comum perto de um centro de detenção ilegal na região de Kufra, no extremo sudeste da Líbia. Tinham indicado em 9 de fevereiro os serviços do procurador-geral líbio. À luz destas novas descobertas e no seguimento do relatório publicado no ano passado pelo Tribunal de Contas Europeu a constatar o fracasso dos financiamentos da União Europeia à Líbia, perante os riscos para os direitos humanos, a União Europeia deve tomar medidas quanto à Líbia, escreveram em comunicado organizações como CCFD Terre Solidaire, Human Rights Watch, Sea Watch, Community Rights in Greece ou ainda a Egyptian Human Rights Forum e citados pelo jornal Angola Online. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Minje, mi si nang babu respira, mi si nang babu descansa, mi si babu vive. Mi si na notis di turbada, mi si na notis ma medunyu, mi si ojao kuna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vez.